Vamos orar, gente. Senhor, obrigado porque podemos te adorar. Tu és um Deus maravilhoso, o único Deus verdadeiro. E é um privilégio nós te conhecermos e estarmos reunidos como irmãos, como aqueles que te buscam, Senhor. Pedimos que tu agora fales conosco, fales ao nosso coração através da tua palavra. Concede-nos um coração aberto, uma mente aberta. Tira as amarras, Senhor, do nosso coração, dá-nos muita liberdade, que a gente possa estar com a mente tranquila, receptiva, e que o Espírito Santo do Senhor aplique aos nossos corações a verdade da Tua Palavra. É isso que nós Te pedimos, agradecidos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Irmãos, vamos abrir em Gálatas capítulo 4. Versículo 21 até o final do capítulo. Vamos hoje terminar mais um capítulo e mais uma sessão, né? Gálatas 4, 21. Dizei-me vós, os que quereis estar sob a lei, acaso não ouvis a lei? Pois está escrito que Abraão teve dois filhos, um da mulher escrava e outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa. Estas coisas são alegóricas, porque estas mulheres são duas alianças. Uma, na verdade, se refere ao monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o monte Sinai, na Arábia, e corresponde à Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe, porque está escrito: alegra-te, ó estéril, que não dás à luz, exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os da que tem marido. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaque. Como, porém, outrora o que nascera segundo a carne perseguia ao que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Contudo, o que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. E assim, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim da livre. Meus irmãos, é maravilhoso poder chegar nesse texto, né? Toda a glória embutida aqui é realmente maravilhoso. E o apóstolo está só empilhando cada vez mais glória, cada vez mais revelação. E tudo isso é tão precioso para todos nós. Depois do toque pessoal que Paulo apresentou nos versículos anteriores, né, que nós tratamos na nossa última pregação nessa série, aquele toque pastoral, né, da mãe, do amor de mãe que o apóstolo manifestou ali, e que ele estava sentindo de novo as dores de parto até ser Cristo formado naqueles Gálatas, né? Depois disso, depois desse parênteses que o apóstolo faz na carta, ele volta de novo à teologia que ele vinha discorrendo já desde o início do capítulo 3, final do capítulo 2, início do capítulo 3, toda a apresentação do Evangelho, né? Que é o que nós temos retomado aqui. Tim Keller diz que esse trecho que a gente acabou de ler é explosivo, é a expressão que ele usa. Por quê? Porque Paulo radicaliza de vez e deixa claro o que a gente já vem frisando aqui nessa série desde o início, porque o apóstolo vem frisando desde o início, que só há dois tipos de pessoas nesse mundo. Não há três, não há quatro. Em última instância, só há dois tipos de pessoas nesse mundo. Só há duas mães, só há dois filhos, né, como nós vimos agora. E sempre contrastando, né? E essa carta é uma carta de contraste contínuo. E a Bíblia, ela é de contraste contínuo, porque o Evangelho tem esse papel de colocar trevas contra a luz, de colocar a escravidão contra a liberdade, como a gente vê aqui. Então só há dois tipos de pessoas, como a gente vem repetindo aqui desde o início dessa série, né? Os escravos e os livres, os ímpios e os cristãos, os nascidos em Adão e os nascidos em Cristo, os da carne e os do Espírito. Só tem esses dois tipos. E agora ele não deixa mais dúvidas. Na verdade, Paulo constrói aqui, e Calvino aponta muito para isso, ele constrói um gran finale. Ele chega num ápice através dessa alegoria que ele busca lá em Gênesis. Só relembrando o que nós já vimos até aqui nessa carta, é sempre importante que a gente acompanhe essa série e possa dizer, não, eu conheço o livro de Gálatas, né? E não só fragmentos, né? É importante que você entenda o fluxo da coisa, porque Deus tem um plano em colocar cada um dos livros da Bíblia. Então nós vimos que a gente pode separar e dividir essa carta mais ou menos assim. Capítulos 1 e 2 tratam dos fundamentos, tratam da questão da autoridade, tratam de onde que nós vamos buscar a verdade, onde é que nós vamos encontrá-la, de onde ela vem, quem é que tem autoridade para me dizer o que é verdade e o que não é, onde é que está essa autoridade. É isso que o apóstolo trata nos capítulos 1 e 2, e ele deixa muito claro que a autoridade está no Evangelho, e o Evangelho vem através dos apóstolos, e ele é um deles. Jesus Cristo trouxe o Evangelho, escolheu apóstolos, e esses apóstolos, então, foram escolhidos para disseminar esse Evangelho. Eles têm autoridade, mas eles não têm autoridade final, porque são homens. Então, a autoridade final é do Evangelho em si. Tanto que o apóstolo começa lá, vocês lembram, no começo do capítulo 1, ele diz que se eu vier aqui novamente e eu pregar alguma outra coisa, pode ter certeza de que eu fiquei maluco. Porque aquilo que eu preguei a primeira vez é a verdade, a verdadeira verdade, se é que se pode dizer assim. E se um anjo do céu vier aqui e disser outra coisa, é mentira. Lembram disso? E aí ele mostra por que ele é um apóstolo, ele mostra por que ele tem autoridade, e que aqueles mestres lá que tinham aparecido na Galácia não eram autoridade coisa nenhuma, porque não estavam alinhados aí nesse fundamento de autoridade. Isso nós vimos capítulos 1 e 2. Capítulos 3 e 4, na verdade já começa no finalzinho do capítulo 2, Paulo expõe novamente o que é o Evangelho. Porque ele disse, ó, esse evangelho tem autoridade. Se vocês não lembram mais, eu vou relembrar vocês o que eu ensinei para vocês. E aí ele expõe o evangelho e é extremamente repetitivo. Vocês já perceberam que cada vez que eu venho aqui para fazer mais uma pregação nessa série, eu digo sempre a mesma coisa. Dois tipos de pessoas, lei versus graça, obras versus graça, evangelho versus lei, e isso vai aparecer aqui novamente. Abraão é usado sempre como um exemplo, a importância de Abraão é incalculável, incalculável. Ele aparece aqui de novo, né? A família dele aqui é uma figura, é uma imagem, é uma revelação de alguma coisa que viria muito mais tarde. Por isso hoje nós vamos falar aqui, quando nós estamos encerrando essa parte, da parte doutrinária, em que o Evangelho é fixado, repetido, de uma maneira intensa. Paulo faz essa grande finalização e nos capítulos 5 e 6 ele vai começar a aplicar. Aplica, 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 aplica. E é isso que nós vamos fazer aqui, nós temos que seguir a verdade bíblica, né? Não temos opção. Então, quando nós começarmos o capítulo 5, lembre que o fundamento é tudo que nós vimos até agora. Sem esse fundamento, nós não vamos aplicar direito. Nós não vamos viver a vida cristã, nós vamos viver uma imitação de vida cristã. Porque o fundamento é essencial. Hoje nós vamos falar de duas mães, dois filhos e uma escolha. Duas mães, dois filhos e uma escolha. Do que é que Paulo está falando aqui? Bom, como eu disse, ele está falando outra vez de Abraão. É incalculável a importância desse homem, eu já disse isso, né? Incalculável. Ele é extremamente importante. E aqui ele vai falar de duas mulheres que Abraão teve. com as quais ele teve filhos. E a história está contada lá em Gênesis. E aqui vocês viram que no versículo 21, o primeiro versículo aí, Paulo faz um jogo de palavras com a palavra lei. Ah, vocês que querem estar embaixo da lei, vocês não ouvem o que a própria lei diz? Na verdade, ele usa a lei em dois sentidos. Vocês que querem regrinhas e mandamentos para vocês cumprirem na força da carne, vocês não ouvem o que a lei diz? E aí a lei que ele está falando nesse segundo momento são os cinco primeiros livros da Bíblia, porque todo judeu via os cinco primeiros livros da Bíblia como a Torá, a lei. Então, ele vai se referir a uma história que aconteceu com Abraão e a família dele, e que, portanto, não são regras, não são mandamentos, mas ele chama de lei também, e aí ele faz um jogo de palavras. E tudo isso aí está lá em Gênesis, vamos abrir lá, só para a gente contextualizar. É evidente que se você não conhece essa história, não faz sentido nenhum o que Paulo está dizendo aqui. Então é muito importante que a gente vá lá em Gênesis 16, lembrando que Abraão é o primeiro homem na Bíblia com quem Deus gasta tempo. São vários e vários capítulos, certo? Muito mais do que Adão, Noé. Abraão é muito, muito importante. São vários e vários capítulos. Ele é o primeiro patriarca. Quando você fala os patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. O principal patriarca quem é? Abraão, né? Ele é o pai de todos os que creem. Nós já vimos tudo isso. Ele é extremamente importante. E Deus prometeu a ele que ele seria pai de muitas nações. Isso lá em Gênesis 12, logo quando ele foi chamado, ele seria o pai de muitas nações, que a descendência dele teria toda a terra. Só que tinha um problema. A esposa dele, Sara, Sarai ainda, o nome dela não tinha sido mudado, nessa época o nome dela ainda era Sarai, e o nome de Abraão era Abrão. Depois Deus mudou o nome dos dois. Mas a Sarai era estéril, e eles já eram velhos. Então essa promessa era muito esquisita. E aí, o que que eles resolveram fazer? Porque Deus tinha prometido, mas, como Deus costuma fazer, estava demorando. E aí, é aquela coisa, né? É o que eu sempre digo aqui, quem vai morrer tem pressa. Quem é eterno não tem pressa. Deus não tem pressa. Deus... Para ele, um dia são como mil anos, como a Bíblia ensina. Mil anos são como um dia, né? E, portanto, Deus, tudo que ele promete, ele vai cumprir. E cabe ao cristão ter paciência. E o que Sara e Abraão não tiveram foi paciência. E aí, lá no versículo 3 do capítulo 16 de Gênesis, abra aí em Gênesis 16, no versículo 3... Você vê aqui a ideia que eles tiveram. Indo um pouquinho ali antes, né, no versículo 2, disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abrão anuiu ao conselho de Sarai. Então Sarai, mulher de Abraão, tomou a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Ele a possuiu e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Abraão, nessa ocasião, tinha 85 anos. Ismael, esse filho aqui que foi concebido da escrava, nasceu, a Bíblia diz, quando ele tinha 86 anos. Mais tarde, 14 anos mais tarde, Deus confirma a promessa, ignorando completamente essa intervenção carnal aqui, né? Deus prometeu, não tem nada que o homem se meter e fazer na força da carne, isso nós vamos ver aqui em detalhes. Deus ignorou completamente aquele filho que tinha sido concebido de uma maneira fora da promessa e até pecaminosa. E ele confirma 14 anos depois, né? Olha só, então já se passaram 24, 10 anos na terra de Canaã, o mais 14 depois, 24, 25 anos. Nós temos que sempre ter paciência com o nosso Deus, porque Ele não tem pressa. Vamos ver ali no capítulo 17, versículo 16. Deus vem e fala com Abraão. Abençoá-la-ei, falando de Sara, né? Veja ali no versículo 15, a Sarai, tua mulher, já não lhe chamará Sarai, porém Sara. Abençoá-la-ei e dela te darei um filho. Sim, eu a abençoarei e ela se tornará nações, reis de povos procederão dela. Então se prostrou Abraão, rosto em terra, e se riu, e disse consigo, a um homem de 100 anos há de nascer um filho? Dará à luz Sara com seus 90 anos? Disse Abraão a Deus, tomara que viva Ismael diante de ti. Está vendo a carne insistindo? Não, eu vou fazer mais uma obra aqui. Ah, está aí o Ismael, ó. Pega Ismael. Deus não trabalha assim. Deus lhe respondeu, de fato, Sara, tua mulher, te dará um filho e lhe chamarás Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança, aliança perpétua para a sua descendência. Quanto a Ismael, eu te ouvi, abençoá-lo-ei, falo-ei fecundo e o multiplicarei extraordinariamente, gerará 12 príncipes e dele farei uma grande nação. A minha aliança, porém, estabelecê-la-ei com Isaque, o qual Sara te dará à luz neste mesmo tempo, daqui a um ano. E o bebê nasceu, veja lá, capítulo 21. De 1 a 3, visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, pôs a Abraão o nome de Isaque. Eu não sei se vocês repararam, mas no texto que nós lemos anteriormente, havia uma ênfase fora do comum na pessoa de Sara. E aqui, então, a coisa chega a ser gritante. Sara é nomeada em cada versículo. É impressionante, né? Então, são três versículos. Sara é nomeada em todos eles. Visitou o Senhor a Sara. Sara concebeu ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz. Certo? Impressionante como tem essa ênfase na pessoa de Sara. Por quê? Porque Deus sabe que Sara representa uma aliança. Esse aí é o contexto, meus irmãos. Paulo fala aqui no versículo 24 que estas coisas são alegóricas. Isso não significa que elas não são históricas, isso significa que elas aconteceram na história, mas que elas tinham um significado oculto, que o apóstolo está revelando agora, porque foi revelado a ele pelo Espírito Santo. Deus embutiu na família de Abraão a verdade cósmica de todo o universo, em todas as épocas, em todos os tempos, em todos os lugares. E é engraçado quando você pega os comentaristas, né, sobre esse texto aqui, aí eles ficam todos nervosos, porque apareceu a palavra alegoria, essa palavra só aparece aqui, né? Eles ficam nervosos. Eles ficam nervosos porque eles não creem em soberania de Deus, por isso que eles ficam nervosos. Quando você pega um A.W. Pink ou um Charles Spurgeon, eles nem piscam. Eles sabem que Deus embutiu lá, porque Deus decretou tudo o que aconteceria desde a fundação, desde antes da fundação do mundo. E, portanto, Deus fez com que houvesse uma figura dentro do que aconteceu com essa família. E os comentaristas, na sua grande maioria arminianos, ficam todos nervosos, né, com o que Paulo está dizendo aqui. Nós somos crentes bíblicos, nós nunca ficamos nervosos com a Bíblia, pelo contrário. Nós nos regozijamos nela, nós nos enchemos de alegria com tudo que o Senhor nos revela. O texto aqui não deixa dúvida, as duas mulheres são duas alianças, versículo 24. Elas simbolizam, Elas significam, elas tipificam, elas figuram duas alianças. Uma é escrava e a outra é livre. Uma gera um filho escravo, a outra gera um filho livre. E os tipos aqui, a figura que está aqui embutida, é impressionante, irmãos. É impressionante. Se nós tivéssemos tempo de estudar aqui e colocássemos a nossa mente para investigarmos o que será tudo que está escondido aqui dentro, nós nos assombraríamos. Como o Charles Spurgeon fez quando ele pregou em 1856 nesse texto, aí ele se deliciou, né? Foi achando tudo que tinha lá escondido, tudo que tinha embutido. Eu vou citar algumas das coisas que ele levantou naquela pregação. Tem muito mais, mas a figura que Deus embutiu, ela é cheia de significado, cheia de ensino, e é isso que o apóstolo Paulo nos aponta aqui. Vocês viram ali que há uma série de comparações, uma série de metáforas nesse texto, várias, uma atrás da outra, né? Por exemplo, Agar, veja aí, olhe no texto de Gálatas, Agar, ela é escrava, ela não é esposa, ela não é esposa de Abraão, ela é egípcia, isso é importante, ela, a geração dela, a gravidez dela é pela vontade da carne. Ela representa o Monte Sinai. O Monte Sinai fica fora da Terra Prometida. O Monte Sinai não é da Terra Prometida. O Monte Sinai fica na Arábia. Hoje ainda se discute se é um monte que fica no Egito ou se é um monte que fica na Arábia Saudita. Tanto faz, os dois estão fora da Terra Prometida, certo? Ela é o Monte Sinai e ela é hoje a Jerusalém terrena, a cidade que mata os profetas, como a Bíblia diz. Sara, também, uma série de metáforas aqui no texto de Gálatas, várias que Paulo vai despejando assim, né? Ela é livre, ela é a esposa, ela gera milagrosamente por causa da promessa de Deus, porque ela era estéril e idosa, muito idosa, 90 anos. Tanto que Paulo cita aqui o texto de Isaías 54, versículo 1, né? Sobre a alegria da estéril, né? Que concebe pela graça de Deus. E ela tipifica a Jerusalém lá de cima, da qual todos nós que somos cristãos somos filhos, porque como Paulo disse, a Jerusalém lá de cima é a nossa mãe. Então a riqueza desse texto é assombrosa, e nós não temos tempo aqui de ficar entrando em detalhes, na verdade isso aí é para ser explorado numa vida, né? Mas é claro que o que está em vista aqui é o que Paulo vinha falando na carta inteira. Contraste entre lei e evangelho. Entre escravidão e liberdade. Entre homens naturais e cristãos nascidos de novo. Entre salvação por obras e salvação pela graça. Paulo vem, ele repete o que ele vinha ensinando o tempo todo, como eu já disse. Só há dois caminhos, só há dois tipos de pessoas, não há três, não há quatro, só há dois. Duas alianças, então. Vamos pensar em algumas coisas que o Spurgeon, por exemplo, levantou lá em 1856. Como é bom, né, a gente poder falar as mesmas coisas, porque é sempre a mesma coisa, porque a palavra de Deus é eterna. Primeira coisa, Sara já era esposa antes de Agar aparecer no cenário. O que significa isso? Que a aliança da graça é muito anterior à aliança de obras. E que, na verdade, aquela aliança de obras que foi feita lá com Adão, não coma dessa árvore, dia que comeres dessa árvore tu morres. Essa aliança de obras não antecede a aliança da graça, como alguns teólogos aí pensam. Que o evangelho é um plano B. Agora que a raça humana caiu, então agora vamos ver o que, que nós vamos fazer. Né? De jeito nenhum. O cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo. O pacto da graça estava feito antes da criação. Sara ainda não tinha concebido, mas já era esposa muito antes de Abraão possuir Agar. Sara era a mais velha, mas foi a mais nova que gerou primeiro. Então o primeiro Adão entrou num pacto de obras. O dia que comeres dessa árvore aqui, certamente morrerás. Ele tinha que obedecer. Mas o segundo Adão é diferente. Ele nasce num outro esquema. Agar é egípcia. O povo de Deus, quando está no Egito, ele é escravo. Isso sempre foi simbólico, né? Lembram? Onde é que o povo de Deus foi escravo? No Egito. As criancinhas não cantam no Egito, escravo fui, aquela coisa toda. É isso aí. Agar é egípcia. Agar é serva de Sara. O que que Paulo vinha ensinando? Veja lá em Gálatas 3:24. O que que é a lei? Lembram dessa expressão de Gálatas? A lei é um aio para nos conduzir a Cristo. A lei é uma serva. A lei está a serviço do Evangelho. Nunca domina sobre o Evangelho. Gálatas 3:24. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Agar é uma serva de Sara. Nunca foi planejado que ela fosse esposa. Nunca foi planejado que a lei salvasse alguém. Nunca, nunca. Ela gera sempre para a escravidão. Sara expulsa Agar e não permite que o filho dela herde junto com o filho da escrava. Isso aí o próprio Paulo repete lá no versículo 30, aqui em Gálatas 4, certo? Essa frase que está aí, lança fora a escrava para que o... Como é que está ali? Gálatas 4:30, lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. Essa frase que Paulo repetiu aí, ela é de Sara. Foi Sara que falou isso. Para Abraão. Porque o Evangelho não admite que a lei ajude a graça. Um lança fora o outro. Sara afasta Agar. A livre não dá espaço para escrava. Somente a graça salva, sem obras. Está aqui em cima, ó. Sola gratia. Todas as igrejas creem em graça, como uma ajuda de Deus para que eu cresça, para que eu possa desempenhar e me torne mais santo, para que eu possa comparecer diante de Deus como alguém bom, que Deus vai reconhecer como bom e vai deixar entrar, né? Todos proclamam isso, e essa é uma proclamação falsa. Esse é um ensino falso, esse é um ensino mentiroso. Nunca ponha um trapinho de imundícia seu junto com a glória do sangue de Jesus Cristo derramado no seu lugar. Zero, zero. Nós, mas vocês não obedecem à lei? Sim, nós obedecemos à lei, mas nós não confiamos nela. Entenderam? A lei, ela expressa o coração de Deus, a vontade de Deus. Mas ela não salva ninguém, porque nós não somos capazes de cumpri-la. Então nós não confiamos nela, nós confiamos em Cristo tendo morrido por nós. Nós somos transformados pelo Espírito, mas essa vontade que nós temos de obedecer a Deus é porque nós o amamos, é porque nós agora somos filhos, é porque nós queremos ter comunhão com o nosso Pai, é porque nós queremos ter a alegria de viver a vida que Ele dispôs para nós. E não porque nós confiamos nisso que nós estamos fazendo de alguma forma. Zero, certo? Sara expulsou então Agar. Agar desprezou Sara, lembram que nós lemos ali? Assim que ela concebeu, ela desprezou Sara. E assim a lei e os legalistas, todos os legalistas, odeiam e desprezam o caminho da livre graça de Deus. A melhor ilustração disso está na sua Bíblia aí, leia os Evangelhos e veja como eles odiavam Jesus Cristo, como eles odiavam o fato dele receber publicanos, prostitutas, certo? Para eles é insuportável aquilo, os fariseus e os escribas e tal, para eles tem que ter mérito para ser salvo. Eles sempre desprezam o Evangelho, porque o Evangelho para eles é loucura. Agar desprezou Sara. Agar ficou grávida por obra de Abraão. Sara ficou grávida por um milagre do Espírito de Deus. Da mesma maneira que Sara instigou a Abraão a pecar e a fazer na carne alguma coisa que os dois achavam que era boa, Eva também instigou Adão para que ele comesse da árvore, também porque eles achavam que isso seria bom, porque a serpente disse que era bom. Quem acredita em serpente se dá mal, né? E é isso. As duas mães são duas alianças. Vamos falar agora dos dois filhos. As duas mães geram dois filhos. Se as duas mães são duas alianças, os dois filhos são aqueles indivíduos que estão sob cada uma das alianças. Está claro isso? Simples, né? Não é tão difícil de entender. Eu disse que só há dois tipos de pessoas, porque só há duas alianças que você pode fazer com Deus. Não há três, não há quatro. Você tem duas maneiras de se relacionar com Deus e Ele com você. Só duas. E cada pessoa escolhe por que aliança quer ir. Tá certo? Esse é todo o argumento de Paulo. Os filhos da escrava são escravos, os filhos da livre são livres. Os escravos nunca são herdeiros. Aqui também a figura é marcante. E o Spurgeon se deleitava em apresentar isso com toda aquela qualidade de retórica e de pregação que só ele tinha, né? O príncipe dos pregadores. Ismael é o mais velho. Nasceu 14 anos antes. Porque todos nós começamos em um pacto de obras. Todas as pessoas nascem em Adão. Todas as pessoas nascem já dentro do pacto de obras. Então, assim, ó, o Juliano Ismael é mais velho que o Juliano Isaac. 18 anos mais velho, porque eu fui convertido com 18 anos. Entenderam? E assim é com você também. O seu Ismael, vamos dizer assim, é mais velho que o seu Isaac. Essa ilustração eu estou tirando do próprio Spurgeon, que se deleitou, porque com ele as idades quase batiam, né? Porque ele foi convertido com 15 anos. Né? Então a coisa quase fechou, porque de Isaac para Ismael a diferença é mais ou menos essa. Né? Ismael desprezou Isaac também. Isso está lá no capítulo 21, né? De Gênesis. Lá em 21, versículo 8, Isaac cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaac, disse a Abraão: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaac, meu filho. Esse é o texto citado lá em Gálatas. Certo? Então, Isaac caçoava de Ismael. De novo, a mesma ideia. Da mesma maneira que uma aliança despreza a outra aliança, aqui também os que são de uma aliança desprezam os que são da outra aliança e perseguem. Inclusive é interessante, né, gente, esse teste da perseguição, da zombaria. Você, por exemplo, como cristão, você é zombado só por pessoas que são ímpias, que não temem a Deus, que não têm religião e tal, ou você é zombado também por pessoas de outras religiões que se dizem cristãs, inclusive, né, com a sua crença? A zombaria vem dos dois, certo? Por quê? Porque, na verdade, eles estão no mesmo grupo. Eles não são diferentes. Eles são escravos, eles são Ismaéis. Ou como Spurgeon dizia, eles são agarenos, né? A expressão que o Spurgeon inventou. Eles são agarenos. Vocês aí, agarenos, ele pregava. Vocês legalistas, formalistas, cerimonialistas, agarenos. Era assim que ele pregava. E uma coisa interessante é que Ismael e Isaac não são diferentes externamente. Tipos Ismael podem ser pessoas até melhores que os cristãos em muitos aspectos, porque a diferença não é exterior. A diferença está no novo nascimento, a diferença está na promessa, a diferença está na fé. Tanto que a Bíblia não diz nada contra Ismael nunca. Inclusive lá, quando Abraão morreu, ele veio e enterrou, né? A Bíblia é muito clara, Abraão foi enterrado pelos seus dois filhos, Ismael e Isaac. Ismael seria abençoado, como Deus disse. Então a diferença não é externa, a diferença está no coração. Como disse John Piper, a diferença entre os tipos Ismael e os tipos Isaac é uma obra sobrenatural do Espírito de Deus. Essa é a afirmação dele. Como diz lá em João 1, 12 e 13, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram da vontade do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Ismael, está claro, nasceu da vontade do homem, da vontade da carne, da vontade do sangue. Isaac nasceu da vontade de Deus por uma promessa. Esses são os dois filhos. E para terminar, cabe uma escolha. Duas mães, dois filhos, uma escolha. Vocês viram como começou o texto aqui de Gálatas? Gálatas 4, versículo 21. Dizei-me vós os que quereis estar sob a lei. É uma escolha. Vocês querem estar sob a lei. A pergunta de Paulo para os Gálatas é sempre a mesma. Por que que vocês querem escolher o time perdedor? Eu não entendo. Eu não sei o que está acontecendo com vocês. Lembra o que a gente viu na última pregação? O que que Paulo falou ali? Num dos versículos aqui do capítulo 4. Eu estou perplexo a vosso respeito. Como é que vocês escolhem o time perdedor? Gálatas 3:3, Gálatas insensatos, como é que tendo começado no Espírito, vocês agora querem ir para a carne? Vocês estão loucos. Vocês que foram libertos querem voltar a ser escravos. Não. Mais uma vez, irmãos, não há diferença do ponto de vista espiritual entre o homem mais correto e respeitável e o pior bandido. Ambos são escravos da carne, ambos confiam em si mesmos para estarem diante de Deus no último dia. Se você é cristão, você não vai apresentar nada a não ser o sangue de Cristo na soleira da sua porta. Deu. Ah, mas eu também fiz isso, fui missionário não sei aonde. Isso não vem ao caso, isso é doutrina do chamado, Deus faz os seus filhos terem o coração inclinado para cá, para lá, para fazer isso, para fazer aquilo. Isso aí não faz diferença, nós vimos que para Deus não há diferença entre os seus filhos são todos iguais, Ele ama todos eles. Quem é tipo Ismael é escravo da carne, confia em si mesmo. E aí eu aprendi com Spurgeon uma expressão muito interessante. Eles são anticristos. Muito interessante essa reflexão. Por quê? Porque eles ocupam o lugar de Cristo. Eles vão e comparecem diante de Deus num lugar que só Cristo é capaz de ocupar e sobreviver. Então eles são anticristos. Por quê? Porque eles se põem no lugar de Jesus Cristo. Ocupam o lugar dele. Eu venho com a minha bondade, com a minha respeitabilidade, com esses anos todos em que eu fui um homem muito respeitável, fiz tudo certinho, não sou como aqueles bandidos ali, nunca me deixei levar por nenhum vício, não, né? Ou então as mulheres, sou uma mãe de família, recatada, eu não sou como aquela prostituta ali e tal. Isso é irrelevante. Vocês que estão sob a lei, vocês sabiam que vocês têm que cumprir toda a lei, o tempo todo, desde o dia em que nasceram? Cada pontinho mínimo tem que ser cumprido. E aí vem a escolha para todos nós. Você é de Sara ou você é de Agar? Um agareno, né? Como Spurgeon falava. Ou como Piper fala, você é um tipo Ismael ou um tipo Isaac? você é alguém escravizado pelo seu próprio desempenho pessoal na fé, ou você é um adorador que cai de joelhos e louva a Jesus Cristo porque ele pagou tudo, porque o escrito de dívida, composto de ordenanças, que era contra nós, foi cravado naquela cruz, como fala Colossenses. Ah, que glória que é o Evangelho, meus irmãos. Aí talvez você diga, ah, Juliano, olha, eu acho que eu sou uma farsa mesmo. Eu acho que eu sou um embuste. Porque eu não sou um cristão suficientemente sério, eu não tenho levado minha vida muito a sério, não tenho me esforçado o suficiente, eu estou sempre em luta com o meu pecado. Eu acho que eu sou um tipo Ismael. Não, né, meu irmão, você não entendeu nada. Essa tua frase realmente identifica você como um tipo Ismael, porque você não está confiando em Cristo, você está confiando no teu desempenho. Esse é o teu problema. Se você está em luta contra o pecado, glória a Deus, porque é isso mesmo que cristãos fazem, porque eles querem ser mais parecidos com Jesus Cristo que os salvou. Nós temos que ser adoradores. Tem um artigo muito interessante do Tim Keller, na verdade baseado numa pregação que ele fez, em que ele fala, o título é Combatendo o Pecado com Adoração. Não tem outra maneira. Pecado se combate com adoração, não é com esforço. É com o maravilhar-se com a glória de Deus, é com a alegria de ter comunhão com Ele. É assim que se combate o pecado. Nós somos salvos exclusivamente por causa de Cristo, 100%. Nós, 0%. Sabe por que nós somos livres? Sabe por que nós somos totalmente livres? Porque nada depende de nós, gente. Nada. Zero. E nós já falamos aqui nessa série, você foi adotado como filho. Filho é amor eterno. Filho é para sempre. Deus não rejeita um filho, mas de jeito nenhum. Deus não é um pai ruim como nós. Deus é um pai bom, infinitamente bom. Depois que ele adotou como filho, não tem mais volta. Nada nos separará do amor de Cristo, do amor de Deus que está em Cristo. Nós somos livres porque a nossa segurança é total, porque nós não dependemos mais do braço de carne, né? Lembra lá de Jeremias 17:5? Maldito o homem que confia no homem, que faz do braço de carne a sua força. E aparta o seu coração do Senhor. Como é que era a religião baseada na lei? Como é que era o Monte Sinai? Já que falou aqui de Monte Sinai, como é que era? Lembram? Monte Sinai, como é que funciona? Ninguém se aproxima, se aproximar queima na hora. Raios, trovões. Vem um mediador aqui, vocês todos ficam longe, vocês são todos pecadores, nem se aproxima daqui. Está aqui, ó, ordenanças, uma série de ordenanças. Se vocês cumprirem, bênção. Se vocês desobedecerem, maldição. O que, é que vocês vão fazer? Está lá em Êxodo 24. Tudo o que falou o Senhor faremos. A história de Israel mostra como eles fizeram. Nossa, não, gente. Esse tipo de aliança é uma aliança de escravidão. Quantos crentes vivem assim, achando que Deus, sabe, nesse esquema de desejo e medo. Desejo e medo. Eu quero a Deus porque Ele vai me dar coisas, e eu tenho medo dEle, porque se eu não for, se eu não atingir um certo nível de desempenho, então Ele vai me punir. Tem escravidão maior do que essa? Isso aí é um relacionamento de contrato. É um relacionamento de escravidão pura. Filhos não são assim. Filhos são completamente diferentes. A vida no Espírito é completamente diferente. Nas próximas pregações nós vamos falar da vida no Espírito. É o que a Bíblia chama de liberdade da glória dos filhos de Deus. Romanos 8. Nada nem ninguém tira de nós a filiação que temos. Nós somos filhos de Deus, isso é irreversível, porque a eleição, a gente fala muito em eleição, a eleição é para quê? A eleição para presidente, a eleição para deputado, vereador, a eleição é para ser filho. A escolha de Deus é para que você seja um filho, essa é a eleição. Quero encerrar lendo uma frase do Tim Keller, nesse contexto, no livro dele sobre Gálatas. Ele diz assim, de uma forma geral, a religião e a filosofia dizem que Deus e a salvação são apenas para aqueles que são bons. Esta é uma mensagem exclusiva, é uma mensagem que exclui outras pessoas que não são boas, certo? Ora, o Evangelho também é uma mensagem exclusiva. Ele diz que Deus e a salvação são somente para aqueles que sabem que não são bons. Mas o Evangelho tem uma exclusividade muito mais inclusiva. Qualquer um pode pertencer a Deus por meio do Evangelho, independentemente de histórico e origem, independentemente de quem tenha sido, ou o que tenha feito, ou o quão fraco é. Religião de guarda de leis é para os nobres, os capazes, os morais, os fortes. Mas o Evangelho é para qualquer um. Todos nós que somos cristãos hoje já fomos qualquer um. Mas hoje nós somos filhos de Deus. Se você ainda não é um filho de Deus, se a sua aliança ainda é a aliança no time perdedor, a aliança em Agar, arrependa-se da sua carnalidade. Tanto faz se é carnalidade moral ou carnalidade imoral, dá no mesmo, o destino é o mesmo. Lembram que o filho da escrava não herda com o filho da livre, não herda. Arrependa-se da sua carnalidade e deposite a sua confiança exclusivamente em Cristo Jesus, na sua morte, na sua ressurreição, em seu favor. Para a liberdade, próximo versículo que nós vamos ver, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Vamos orar. Ah, Senhor, que bênção é a gente poder relembrar o Evangelho nesse momento glorioso em que Tu mostras a Tua infinita sabedoria e onde Tu colocas dentro de toda a história da vida de Abraão toda a verdade que Tu descortinarias na história humana. E nós pudemos aprender tanto aqui em tão pouco tempo. E a gente é tão grato a Ti por isso. Pedimos, ó Deus, que Tu apliques isso ao nosso coração, da forma como Paulo procurou aplicar aos Gálatas aqui, no sentido de nos conclamar a tomarmos compromisso com a aliança eterna, com a aliança verdadeira, com a aliança dos livres, com a aliança dos filhos de Deus. Que assim seja. Que Tu operes no nosso coração, que aqueles que já Te conhecem fiquem mais firmes na liberdade, que essa igreja seja uma igreja que se regozija nessa liberdade do Evangelho, e que aqueles que ainda não Te conhecem, Senhor, que possam entender as verdades descortinadas aqui, e vejam que o Evangelho, ele é de livre acesso, ele é uma porta aberta para qualquer um. Que essas pessoas queridas que têm estado aqui conosco possam tomar esse passo e entrar por essa porta. É o que nós Te pedimos, Te agradecemos e Te louvamos pela glória da Tua palavra. Abençoa essa igreja sempre, Senhor, esteja conosco. Cuida de cada irmão individualmente, de cada família. É isso que nós Te pedimos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.